Olá, meu nome é Alexandre Azevedo, sou nutricionista e queria dar as boas-vindas ao meu podcast. Pesar ou não pesar comida, quantificar exercício, sim ou não, é uma questão que muita gente levanta e hoje queria falar sobre isso de uma forma um pouco mais detalhada. Espero que gostes. Se gostas do meu podcast, tenho boas notícias para ti. Imagina que eu tinha criado um audiobook com todo este conteúdo organizado, mais de 8 horas de conteúdo, com todas as ferramentas que precisas para montares o teu próprio sistema. E para além disso, tinha deixado material em PDF, desde receitas, listas de compras e tabelas para organizares a tua vida. A boa notícia é que sim, eu tenho um audiobook e vou deixar aqui embaixo no link da descrição do podcast a forma de poderes adquiri-lo e, claro, um desconto também para os meus ouvintes do podcast. Se colocares a palavra podcast com P maiúsculo, tens um desconto de 20%. Espero que gostes. Olá pessoal, tenho estado aqui um pouco afastado aqui do podcast e principalmente porque estive em gravações para o audiobook. Foi uma viagem complicada. Não estava à espera que desse tanto trabalho, não estava à espera de ter que fazer tantas adaptações, principalmente adaptações ao método de trabalho, aquilo que eu queria fazer numa fase inicial e aquilo que acabei por fazer depois. Mas era o caminho que eu tinha definido para o final deste ano, era aí que eu queria focar a minha energia de trabalho e basicamente a ideia era compilar os mais de 90 episódios que nós temos aqui dentro do podcast, transformá-los num sistema, transformá-los num método que vocês consigam consumir em áudio, fazer o primeiro audiobook de nutrição em Portugal e um audiobook com umas características especiais, principalmente porque a plataforma, o Soundwise, é uma aplicação gratuita que vocês podem instalar, permite-me estar constantemente a fazer upgrades ao livro. Por exemplo, eu já tinha escrito um livro mais pequeno, em formato tradicional, portanto em folhas, e vocês escrevem uma coisa, se vocês experimentarem fazer isso, escrevem uma coisa, passado, sei lá, uma semana vão ler, acham que aquilo está uma grande porcaria e a ideia é começar tudo outra vez de novo. Mas a partir do momento que vocês têm um prazo e que vocês fazem uma coisa escrita e aquilo vai para a impressão, toda essa percepção e pior ainda, os erros que às vezes vêm no livro, quer erros ortográficos de construção de frase que não foram revistos, que vocês não conseguiram dar conta deles na altura, ou até mesmo algumas questões que vocês hoje até têm uma opinião um pouco diferente, aquilo fica numa folha, vocês não conseguem fazer nada e a partir daí têm que esperar pela próxima edição. Então fiquei maluco com o Soundwise porque me dá essa possibilidade. Eu tenho o audiobook pronto, vai ser lançado no dia 21 de agosto, dia dos meus anos, está feito, vou ouvi-lo todo. Se depois houver alguma coisa que eu não adoro, é fácil, eu pego no Soundwise, carrego um ficheiro novo. Quem comprou o audiobook, cada vez que acede à aplicação, tem acesso também às atualizações, o que é espetacular. Então o livro está sempre a crescer. Posso, por exemplo, sei lá, no Natal, fazer um e-book de receitas novo, especial de Natal e deixar lá. Posso criar um capítulo especial de Natal com as principais dicas e deixar lá. Portanto, é espetacular porque permite fazer isso e depois o Soundwise permite outra coisa. Permite criarmos uma comunidade e conseguimos falar por lá. Portanto, tem sido muito trabalho. Desculpem lá, eu estou aqui a levar-vos na minha caminhada e estão aqui uns senhores aqui numas obras. Espero que não faça assim tanto barulho, mas vou tentar apressar aqui um bocadinho o passo. Eu tento sempre gastar aqui umas 500 calorias de manhã com uma caminhada, antes do almoço, portanto é uma hora e qualquer coisa aqui a caminhar. Mas, principalmente para quem me segue há mais tempo, sabe que eu sou um adepto do multitasking, então se eu conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu prefiro, então poder caminhar, dar aqui uma voltinha, gravar aqui um episódio e falar aqui um pouco com vocês, para mim é ótimo. Então, hoje queria falar sobre um tema que é decorrente de alguns desabafos de alguns clientes meus, principalmente os clientes que fazem o reprograma e que estão no Chega Onde Quiseres, que são pessoas que têm um chat de mensagens direto comigo todos os dias, portanto todos os dias nós falamos e trocamos algumas impressões. Então algumas pessoas estavam a falar sobre o facto de neste momento estarem a pesar comida e incomodar muito as outras pessoas. Então hoje queria falar sobre isso, pesar ou não pesar comida e de que forma é que isso poderá ser visto como uma situação se calhar um pouco, sei lá, ligada à obsessão alimentar ou obsessão com hábitos de saúde e o porquê de muita gente não perceber o facto de se fazer isso e ser tão agressivo para muita gente. Este é um tema espetacular, é um tema que dá para nós refletirmos muito, para nós falarmos muito. Só deixar passar o carro e pronto, e vou-me focar nisso porque acho que consigo dar uma perspectiva se calhar um pouco diferente daquilo que vocês muitas vezes ou pensam ou já ouviram falar. Então, em primeiro lugar, o que é ser obsessivo ou o que é viver obcecado com um determinado tipo de situação? Nós associamos à obsessão muitas vezes questões ligadas ao desequilíbrio. E porquê? Porque quando nós dedicamos muito tempo a uma coisa, existem outras coisas que acabam por ficar para trás, ok? Portanto, isto é um clássico e eu consigo dar-vos centenas ou milhares de exemplos em relação a isso. Mas vamos pegar naquele estereótipo típico que nós temos na nossa cabeça quando pensamos em pessoas que são desequilibradas na sua obsessão e que dedicam demasiado tempo a uma coisa, deixando para trás outras. Quando nós pensamos em alguém que tem um corpo fabuloso, cheio de músculo, nós pensamos sempre em questões que estão relacionadas com exercício excessivo, portanto, pessoas que vão ao ginásio muitas vezes, que estão constantemente a treinar, estão constantemente preocupados com a alimentação e deixam para trás outras áreas. Então, quando nós pensamos nisso, aquilo que nos vem à cabeça é aquele estereótipo daquele homem do ginásio, meio troglodita, que, enfim, tem o único interesse na vida, o treino e a alimentação, e depois não lê, não se desenvolve pessoalmente e deixa para trás outras áreas. Eu não estou a dizer que eu concordo com isto, eu estou a dizer que é isso que está na nossa cabeça e que está no nosso imaginário. Quando nós pensamos no bom aluno, pensamos naquele, se for um bom aluno aplicado, uma pessoa que está ali aplicada ao estudo e que estuda todos os dias e que é muito focada na aprendizagem e no conhecimento, vem-nos à cabeça aquele totó dos óculos que depois não tem jeito nenhum para desporto e é desajeitado nos relacionamentos, etc, etc. Quando nós pensamos em alguém rico, em alguém milionário, vem-nos à cabeça uma pessoa mais velha, vestida de uma forma formal e que só liga a dinheiro e depois não liga às pessoas, não liga às relações. Então, tudo isto para dizer o quê? Nós temos na nossa cabeça, muitas vezes, uma ideia de que as pessoas que são obsessivas são desequilibradas. E depois, obviamente, nós só vemos os highlights, né? Nós só vemos as partes boas da vida desta pessoa que eu vos vou falar, mas depois temos pessoas como, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, que a imagem que ele neste momento transparece é de alguém que está super em forma, é o trabalho dele é ser atleta. Depois, é uma pessoa focada em resultados desportivos dentro da sua profissão, mas depois tem os seus filhos, tem a sua família, tem uma boa relação com os irmãos, uma boa relação com a mãe, é um excelente gestor e empresário, portanto tem muitos negócios e tem uma equipa à volta dele que ele consegue delegar tarefas, mas depois é uma pessoa que nos seus tempos livres goza do dinheiro que tem e da vida que tem, juntamente com a família, tem os seus carros, tem o barco, tem todas essas coisas que ele gosta de fazer e se vocês tiverem uma noção ou se pelo menos acompanhar a carreira do Cristiano Ronaldo desde o início, ele teve uma evolução como ser humano incrível, não só em termos de conhecimento, de aprendizagem de línguas, da forma como ele fala, da forma como ele expressa e depois para além disso ainda é uma pessoa que contribui com imenso dinheiro para causas bastante nobres e para ajudar algumas instituições. Então, quando nós olhamos para o Cristiano Ronaldo, nós vemos realmente uma pessoa que é completamente obsessiva, mas a obsessão dele, por aquilo que me parece, uma opção em ser completo. Então, é uma opção em ser um bom pai, é uma opção em ser um bom amigo, é uma opção em ser um bom filho. Ele é obcecado também com a carreira, é obcecado com o corpo, é obcecado com a alimentação e, pelos vistos, também é obcecado pelas relações que ele tem à volta dele. Então, se nós conseguíssemos resumir aquilo que o Cristiano Ronaldo, pelo menos, transparece, é de alguém que é obcecado com a sua própria vida, obcecado com os seus próprios resultados e obcecado, se calhar, por ser uma pessoa completa e feliz. E a pergunta que eu vos faço é: é mau nós sermos obcecados pela nossa própria vida? Ou o problema que nós, ou a questão que nós muitas vezes associamos à obsessão, nós estamos apenas a falar a desequilíbrio, é que são coisas completamente diferentes. Quando uma pessoa pesa comida, quando uma pessoa não consegue fazer mais nada do que pensar na alimentação e no treino, quando uma pessoa não consegue fazer mais nada do que pensar apenas no seu relacionamento, quando uma pessoa não consegue pensar em mais nada sem ser as suas finanças, quando uma pessoa não consegue pensar em mais nada sem ser, por exemplo, os seus hobbies e o seu e as coisas que gosta de fazer, obviamente que essa pessoa passa a ter um problema na vida, principalmente porque nós temos várias áreas que precisam de ser se calhar complementadas para nós sermos felizes. Todos os seres humanos têm necessidades, essas necessidades, embora sejam subjetivas na importância que elas têm na nossa vida, essas necessidades têm que estar presentes na vida de todos os seres humanos, ou seja, realizar essas necessidades é obrigatório que elas sejam realizadas na vida de todos os seres humanos para nós conseguirmos ser completos e felizes. Então, depois deste enquadramento, vamos então falar sobre a obsessão com saúde ou obsessão com a vida. Eu vou-vos partilhar aquilo que é a minha visão, pessoal e intransmissível. Isso quer dizer que aquilo que eu gosto de ter na minha vida, aquilo que eu gosto de fazer na minha vida, não tem que ter obrigatoriamente a ver com as coisas que vocês gostam. Nós temos uma coisa incrível que se chama livre-arbítrio, nós podemos fazer tudo aquilo que nós quisermos, ou pelo menos deveríamos tentar fazer o máximo de coisas que nós gostamos, pelo menos deveríamos tentar fazer isso. Talvez seja a melhor definição de felicidade que eu conheço, nós conseguirmos fazer as coisas que nós gostamos, ou conseguimos fazer grande parte das coisas que nós gostamos, porque até à data, até que se prove em contrário, acho que só temos uma vida. Se nós não aproveitarmos esta é complicado. Mas eu vou partilhar convosco um medo que eu tenho, e é um medo visceral que eu tenho, e se calhar esse medo acaba por comandar um pouco da minha vida. Temos a vida comandada pelo medo, nem sempre é uma coisa boa, mas eu acho que neste caso é uma situação que me favorece. Eu tenho um enorme medo de passar ao lado da vida. Provavelmente é o meu maior medo. E passar ao lado da vida, para mim, que pode significar outra coisa para outra pessoa, é eu não realizar aquilo que é o meu potencial. Ou seja, eu não dar o meu melhor, eu não fazer aquilo que eu posso fazer e não experienciar as melhores coisas que esta vida tem para me dar. Okay? Portanto, esse é o meu maior medo e é isso que rege as minhas escolhas e as minhas opções. Nós, quando tomamos uma decisão A, muitas das vezes estamos a abdicar da B e da C e por aí adiante. Então é importante nós sabermos que não conseguimos fazer tudo, 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 tudo. Se nós vamos, por exemplo, para norte, dificilmente nós estaremos a andar para sul ao mesmo tempo. Mas, de acordo com aquilo que eu considero um propósito maior para a minha vida, aquilo que eu considero os meus objetivos, pelo menos objetivos, eu gosto de fazer objetivos a 1 ano e a 5 anos, depois para a frente, tudo aquilo que surgir será um resultado destes períodos de trabalho. Mas os meus objetivos de vida há 5 anos seguem uma determinada lógica, uma determinada ordem, e se eu conseguir atingir os objetivos que me propus, neste caso estou dentro daquilo que é o caminho que eu trilhei para os próximos anos. Então, como eu tenho muito medo de passar ao lado da minha vida, eu criei um método, criei um sistema que eu passo dentro do reprograma, que tem a ver com eu conseguir ter uma tabela que me organiza, com as várias áreas que são importantes para mim, colocar tarefas específicas para cada uma dessas áreas, para que depois consiga ser consistente no trabalho que é necessário para conseguirmos chegar a algum lado. E aqui eu gostava de deixar isto bastante claro, porque às vezes há uma dificuldade em entender isto. No universo, tudo tende para o caos. Quer dizer que aquilo que nós não colocamos energia tende normalmente para a desorganização. Então, para nós termos uma determinada ordem, nós precisamos de colocar uma determinada quantidade de energia para que isso seja possível. Quando nós tiramos o foco de um determinado tipo de processo, nós tiramos a energia desse processo e, ao tirarmos energia desse processo, as coisas vão-se desorganizando. E isso, só passar aqui, vem aqui um carro em alta velocidade, espera lá. Então, quando nós tiramos a energia de um processo, quando tiramos um foco de um processo, ele desorganiza-se. E isso é interessante quando nós começamos a olhar para a nossa vida, porque isso acontece muitíssimas vezes. Eu vou dar um exemplo. Eu olho para, não é o meu caso, é só um exemplo. Eu olho para a alimentação e para o exercício físico como um tratamento e não como algo que eu gostava de ter na minha vida todos os dias. Muito bem. Então, durante algum período, principalmente em períodos que eu passo por alguma dor, e a dor quer dizer não gostar daquilo que eu vejo ao espelho, querer melhorar alguns aspectos da minha vida, apanhar um susto nas minhas análises, ter um problema qualquer de saúde que me obrigue a mudar. Portanto, eu durante algum tempo vou olhar para a nutrição e para o treino como um tratamento e vou colocar energia dentro desse tratamento. Se eu não olhar para isto como um processo de mudança, mudança essa que terá que ser consistente e que terá que durar de preferência para o resto da vida, porque vocês já sabem, se nós tirarmos energia de um processo, ele vai se desorganizar. Se eu tirar energia da minha alimentação e da minha atividade física, eu normalmente, e principalmente a minha genética, não é a mais favorecida para manter um corpo forte e musculado, o que vai acontecer é que eu vou começar a engordar e a ficar menos saudável. Então, isso é válido para todas as áreas, é isso que eu trabalho dentro dessa tabela. Eu passo isso também dentro do audiobook. Tenho algum cuidado em passar também essas tabelas. O audiobook vai ter um e-book de apoio onde vem todo esse material e alguns exercícios para o pessoal fazer. E eu gosto de fazer isso porque, como eu disse há pouco, ajuda-me a manter foco, energia dentro de um processo e ajuda-me, obviamente, depois a ser mais completo, ajuda-me a ser congruente com aquilo que são as minhas tarefas, que depois, se forem cumpridas o tempo suficiente, vão levar aos meus objetivos. Parece simples, é simples, e implementarmos este tipo de estratégias não é difícil. Então agora vamos começar a falar sobre pesar comida, não pesar comida, ser obsessivo com a alimentação, não ser obsessivo. Será que pesar comida é a mesma coisa que não pensar em mais nada? Sim ou não? Vamos começar então pelo início. Em primeiro lugar, vamos começar pelas pessoas que fazem esse tipo de julgamento. Pela pessoa que está do outro lado, que não tem neste momento grandes cuidados com a sua alimentação e com a sua saúde, e vê do outro lado uma pessoa que os tem e que está a utilizar um método diferente daquilo que ela está habituada. Então, em primeiro lugar, podem acontecer uma de duas coisas. A primeira coisa é simples. A pessoa vê alguém que já não vê há algum tempo com um determinado tipo de cuidados e fica realmente preocupada com ela. Porquê? Porque o desconhecimento leva-nos muitas das vezes a pensar em coisas que não estão a acontecer. Por exemplo, epá, sei lá, a Maria tinha 10 quilos a mais, agora tem menos 10 quilos e vejo que ela pesa a comida toda que ela come. Para além disso, ainda tem um smartwatch que conta a atividade física dela. Eu tenho medo porque gosto dela, tenho um medo verdadeiro que essa pessoa se esteja a descontrolar e vá desenvolver mais tarde, sei lá, um problema compulsivo relacionado com a alimentação. Pronto, isto é um caso, e é um caso bastante válido de alguém que está de fora e que tem uma preocupação genuína connosco. O outro caso, que é um pouco diferente, são as pessoas que também poderiam estar a fazer um bocadinho melhor por elas, mas isso é um pouco subjetivo, não é? Todos nós podemos fazer melhor do que fazemos em todas as áreas da nossa vida, mas são pessoas que sabem disso, têm perfeita consciência que podiam dar um bocadinho mais, mas por algum motivo, ou por desorganização, ou por a vida neste momento estar bastante complicada e terem um conjunto de tarefas que têm que realizar todos os dias, que lhes fogem um pouco ao controle e que lhes sobra muito pouco tempo no final do dia, ou existem uma data de crenças limitadoras muitas vezes dentro do processo, por algum motivo essas pessoas podem estar a ter dificuldade em fazer alguma coisa e o facto de a outra pessoa o estar a fazer ser ofensivo para elas. E eu gostava que vocês focassem nisso. Há uma frase do Leandro Carnal, quem não conhece, é um professor brasileiro, um filósofo que eu adoro, e o Leandro Carnal diz assim: quando vocês quiserem saber se vocês estão a ter sucesso na vossa empreitada, seja ela qual for, vocês estejam atentos à reação dos vossos semi-amigos. E ele diz isso de uma forma muito engraçada. Diz: um semi-amigo é um inimigo que vos abraça. Então ele diz: quando alguém à vossa volta começar a criticar o vosso processo ou começar a dizer que vocês estão com muita sorte porque vocês estão a atingir algum tipo de objetivo, sorte é normalmente aquilo que o vagabundo diz para o trabalho que ele não quer fazer. Ou seja, sorte é aquilo que o vagabundo chama ao trabalho que ele não quer fazer. Então, quando existe uma crítica de alguém de fora em relação a determinado tipo de coisa que nós estamos a fazer, uma de duas coisas está a acontecer: ou essa pessoa realmente preocupa-se connosco e está preocupada com aquilo que nós estamos a fazer, ou então essa pessoa fica ofendida com aquilo que nós estamos a fazer. Como, normalmente, quando nós temos um problema, quando nós temos uma conta para pagar, quando nós temos que pagar a renda da casa, quando nós temos que pagar as nossas compras, quando nós temos que pagar, sei lá, qualquer dívida que apareça, somos nós que o fazemos, não há ninguém das pessoas que nos criticam ou que tem este tipo de comentário que se chega à frente para pagar as nossas contas, à partida, aquilo que nós fazemos é da nossa inteira responsabilidade e os resultados que nós estamos a obter são também fruto do nosso trabalho e da nossa inteira responsabilidade. Como eu vos falei há pouco, para mim, e volto a dizer, isto é pessoal e intransmissível, a pior coisa que me pode acontecer é eu, Alexandre Azevedo, passar ao lado da vida. E eu posso-vos dizer uma coisa: se eu morrer agora, fulminado com, sei lá, uma morte súbita provocada por uma coisa qualquer, ou for atropelado por um carro e morrer na hora, vocês não tenham pena de mim, porque com a vida que eu tive, com aquilo que eu já experimentei, com aquilo que eu já fiz, com aquilo que eu já partilhei, com aquilo que eu já vivi, eu hoje, com, espero eu, metade da minha vida cumprida, eu já consegui, eu já ia de barriga cheia, ok? Então, mesmo que hoje me acontecesse um problema qualquer, eu já ia de barriga cheia e já tinha sido muito grato pela oportunidade que eu tive de viver neste planeta. Pesar comida, e agora vamos falar um bocadinho sobre isso, pesar comida é a forma que nós temos mais simples de conseguirmos manter um equilíbrio na nossa alimentação, um equilíbrio emocional e principalmente o equilíbrio emocional ligado à nossa alimentação, à nossa dieta e já agora quantificando também a nossa atividade física, de preferência com o smartwatch, que mesmo com as falhas que possa ter nas suas métricas, é seguramente melhor do que nós não utilizarmos nada e tentarmos estimar a nossa atividade física ao calhas. Então, e porquê que eu estou a dizer isso? Quando nós queremos reduzir gordura no corpo, caso vocês ainda não saibam, no episódio 92 do meu podcast, se vocês já os ouviram todos e não sabem, alguma coisa está a falhar, mas para vocês perderem gordura no vosso corpo, eu acho que vocês sabem disso, precisam de déficit calórico, e déficit calórico é comer menos do que aquilo que nós gastamos. Se vocês fizerem déficit calórico ao calhas, acontece uma de duas coisas: ou vocês comem a mais ou vocês comem muito menos. É difícil vocês conseguirem acertar na quantidade certa de comida para vocês terem os melhores resultados. Como se isso não fosse já de si importante, é importante que na vossa alimentação vocês tenham a quantidade certa de proteínas para minimizarem a quantidade de massa muscular que vocês perdem durante um processo de emagrecimento, ou seja, durante um processo em que vocês fazem déficit calórico. Então deixa-me lá recapitular. Então eu agora estou gordo, tenho 10 kg a mais, tenho barriga e o meu objetivo era reduzir essa gordura corporal. Eu tenho uma hipótese: ou faço ao calhas e corro o risco de fazer um déficit calórico a rondar os 50%, ou eu como ao calhas e corro o risco de estar a comer mais ou menos as mesmas calorias que gasto e depois não tenho resultados. Em ambos os casos, eu estou a desperdiçar tempo. E porquê? No primeiro caso, eu estou a desperdiçar tempo porque aquilo que eu estou a fazer, um déficit calórico exagerado, é reduzir a minha função metabólica. Quer dizer que o meu metabolismo vai baixar, e quanto mais baixo tiver o meu metabolismo, principalmente vai baixar por perdas de massa magra, quanto mais baixo tiver o meu metabolismo, pior será, porque menos energia eu consigo queimar em jejum. Se eu tiver a comer a mesma quantidade energética que estou a gastar, estou novamente a perder tempo, porque estou a fazer supostamente dieta, estou com alguns cuidados na minha alimentação, e esses cuidados não vão, neste caso, dar os frutos desejados, porque eu não estou a comer a energia certa, adequada, neste caso, à minha perda de peso. Então, quando alguém critica o facto de a outra pessoa estar a pesar comida, é um desconhecimento completamente absurdo do próprio processo fisiológico da perda de peso, porque essas pessoas não entendem que não basta comer de uma forma mais saudável para nós conseguirmos emagrecer, nós temos que conseguir adequar a quantidade energética, ou seja, a quantidade de calorias gastas, com a quantidade de calorias ingeridas, com a quantidade de macronutrientes certos, para nós não perdermos massa muscular durante o nosso processo de emagrecimento e não perdermos também o nosso metabolismo durante o nosso processo de emagrecimento. Então, pesar comida, sim ou não? Se o objetivo é ficar bem, pesar comida é a melhor estratégia que eu conheço. Se o objetivo é ficar mais ou menos, ter um corpo mais ou menos, vocês não precisam de fazer nada. Se o objetivo é ter uma vida mais ou menos, vocês não precisam de fazer grandes planos de futuro, vocês não precisam de fazer grandes planos de curto e médio prazo, porque a vida mais ou menos é relativamente fácil de vocês conseguirem atingir. Basta termos um trabalho mais ou menos, não termos um planeamento na nossa carreira e não pensarmos nas nossas questões financeiras a curto, médio prazo e até a longo prazo. Para termos um relacionamento mais ou menos, basta estarmos com alguém que gostamos mais ou menos, chegarmos a casa e tratarmos essa pessoa mais ou menos, e depois, cada vez que fazemos um programa de saída, de jantar fora, fazer um jantar fora num restaurante mais ou menos, num hotel mais ou menos, num sítio mais ou menos. Se nós quisermos ter uma massa muscular mais ou menos, basta não fazer grande coisa, podemos ir ao ginásio e treinar mais ou menos. Portanto, o mais ou menos é uma coisa que é mais fácil de manter. Não há problema nenhum em nós termos uma vida mais ou menos. A maioria das pessoas tem uma vida mais ou menos, mas também não há problema absolutamente nenhum uma pessoa querer sair de uma vida mais ou menos e fazer pelo menos um esforço para melhorar e para ter uma vida um bocadinho melhor. Então, estou a pesar comida, as pessoas estão à minha volta, não entendem, não sabem o que é que eu estou a fazer, criticam as minhas opções, dizem que eu estou a ficar obsessivo, dizem que eu estou, neste caso, a perder um pouco as estribeiras e estou a desperdiçar demasiado tempo neste tipo de processo e está-me a prejudicar. Então, três coisas para vocês fazerem. A primeira é vocês realmente perguntarem a vocês próprios se passam o dia inteiro a pensar em comida e em treino e estão a deixar outras áreas para trás. Se for o caso, essas pessoas que vos chamam a atenção têm toda a razão, ok? Portanto, não se tornem obstinados com uma área apenas da vossa vida. Lembrem-se do Cristiano Ronaldo, consegue fazer um bocadinho de tudo e consegue ter uma vida bastante equilibrada, ok? Então, essa parte está a check, vocês estão porreiros, está tudo bem, vocês estão a fazer a vossa vidinha de forma equilibrada, estão a conseguir treinar, estão a conseguir dormir, estão a conseguir divertir, conseguem trabalhar, passar tempo com amigos e, para além disso, controlam a vossa alimentação, a vossa atividade física e têm planos de médio e longo prazo. Ok, porreiro. Então, a forma de vocês contornarem esse problema é vocês explicarem a essas pessoas que são mais próximas o que é que vocês estão a fazer. E vocês podem explicar isso fazendo uma de duas perguntas, ok? Podem fazer as duas, acho que as duas vêm em sequência. A primeira pergunta é: estás-me a perguntar isso porquê? Porque te preocupas comigo? Ok? É por causa disso que me estás a perguntar. E vocês vão ouvir a resposta da outra pessoa, ok? A resposta da outra pessoa normalmente é sempre sim, é por causa disso. Mas eu acho que vocês conseguem perceber se a pessoa está a falar a sério ou não. A segunda pergunta que vocês podem fazer é: porquê que te incomoda tanto que eu esteja a dar o meu melhor? Esta pergunta é um bocadinho agressiva, mas sinceramente eu já vi algumas relações familiares e até de pessoas que, amigas ou colegas de trabalho, que se deteriorarem porque esta conversa não houve numa altura prévia. Ou seja, esta conversa, em vez de ter sido feita logo no início, acabou por não ser feita e depois criou-se um fosso entre as pessoas e criou-se uma dificuldade na comunicação. Então, primeira pergunta, vou-vos dar um exemplo. Eu chegava à casa, começava a pesar a minha comida, ou ia de férias, por exemplo, sei lá, com a minha família, com os meus pais, com o meu pai, por exemplo, ou com a minha mãe, começava a pesar a comida, e eles olhavam para aquilo, ou com a minha namorada, e eles olhavam para aquilo e diziam assim: olha lá, estás a pesar a comida, não achas que isso também já é um bocadinho mais, não estás a ficar um bocadinho obstinado? Eu responderia desta forma: pá, eu não estou contente com o meu peso, não estou contente com a minha saúde e, pelo que eu percebi, eu tenho dois caminhos: ou continuar como estou ou fazer alguma coisa. Dentro de fazer alguma coisa, eu percebi que ou eu faço as coisas ao calhas e os resultados que eu vou obter não vão ser grande coisa, ou eu faço as coisas com métricas e, ao fazer coisas com métricas, percebi que, por exemplo, até posso comer alimentos que às vezes estão fora de um plano de emagrecimento. Quando eu estou a contar, eu posso comer alimentos que normalmente são completamente contraindicados quando fazemos alimentação mais restritiva ou, neste caso também, alimentação qualitativa e não quantitativa, ou seja, vou cortar os hidratos de carbono, ok? Então não posso comer arroz, não posso comer batatas, não posso comer fruta, não posso comer fruta à noite, tem que ser só em manhãs de orvalho ou quando o pôr do sol está a um determinado grau de latitude. Portanto, todas aquelas parvoíces que vocês provavelmente já ouviram falar. Portanto, uma pessoa, quando está a fazer uma dieta quantitativa e está a pesar, até gelados pode comer, não, até bolos pode comer, desde que saiba o que é que está a fazer. Então, se vocês responderem dessa forma: eu estou a fazer isto porque o meu objetivo é ficar bem, neste momento não gosto daquilo que vejo, acho que posso fazer melhor do que aquilo que eu estou a fazer, e para além disso, percebi que quantificar a minha atividade física e quantificar ao mesmo tempo a minha alimentação é a forma mais fácil de eu fazer um processo equilibrado e permitir-me até comer algumas coisas fora do esquema e permitir-me até ter almoçaradas e jantaradas com amigos, conseguindo depois criar um sistema de compensação que me permita emagrecer quando eu quero, ou, neste caso, os meus jantares ou até mesmo as minhas férias não prejudiquem o meu processo de emagrecimento. E agora entra a parte difícil. Mas deixa-me fazer-te agora esta pergunta. Estás-me a dizer isso porquê? Porque te preocupas comigo e porque tens medo que eu crie algum mecanismo de descompensação relacionado com a alimentação e com o exercício físico e que isso me faça mal? Se é o caso, não te preocupes, estou muito contente no processo e estou muito contente com os meus resultados. Segunda pergunta: aquilo que eu faço de alguma forma te ofende porque te faz lembrar que também podias fazer um bocadinho mais sobre, em relação à tua vida, e não fazes? Qual das duas opções? Eu quando comecei a falar sobre estas questões, eu disse que era importante elas serem feitas na altura certa para evitar problemas maiores no futuro. Eu não estava a dizer que elas eram confortáveis de serem feitas, nem estava a dizer que elas são completamente ausentes de risco. Há pessoas que não vão gostar daquilo que nós vamos dizer, ou que nós estamos a dizer, mas nós nem sempre temos que dizer aquilo que as pessoas gostam de ouvir, principalmente porque nem sempre aquilo que as pessoas gostam de ouvir é o melhor para elas. Há coisas que não são fáceis de ouvir, mas que o efeito, se calhar no imediato, mesmo que não seja o ideal, o efeito a médio prazo poderá realmente ser bastante transformador. eu, dentro do podcast, dentro da minha vida, dentro da minha forma de comunicar com as pessoas que são mais próximas, mas principalmente comigo, eu utilizo esta linguagem todos os dias. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, ponha-se a andar. Estou-me brincando para isso. Não estou minimamente preocupado com a resposta das outras pessoas a algumas coisas que eu digo, principalmente se a minha intenção estiver alinhada com aquilo que eu quero fazer, principalmente se a minha intenção for positiva. Se eu souber que a minha intenção por trás de uma coisa que eu estou a dizer é possibilitadora, não é uma situação em que eu esteja a fazer bullying, ou que eu esteja a ser mal educado, ou que eu esteja pura e simplesmente a ser maldoso e só porque sim. Portanto, eu não estou muito preocupado se as pessoas depois gostam muito daquilo que eu digo ou se não gostam daquilo que eu digo. Há pessoas que vão adorar e que vão mudar a vida por causa disso, e há pessoas que vão odiar e que vão me testar e vão dizer que eu sou isto ou aquilo, e para mim duro muitíssimo bem com qualquer uma das situações. Então, se vocês tiverem este tipo de discurso e se vocês fizerem as perguntas certas na altura certa, vocês vão conseguir duas coisas. A mais importante é que essas pessoas deixem-vos em paz para vocês seguirem o vosso percurso. E deixarem-vos em paz é não se colocarem no vosso caminho quando o vosso objetivo é ficarem melhores. Há uma coisa, uma frase que eu gosto muito, que é aquela pessoa A, B ou C, se estiver na nossa vida, às vezes desde que não estorve já é ótimo. Ok? Portanto, não precisas de ajudar, desde que não estorves já é espetacular. E infelizmente, às vezes nós temos demasiadas pessoas próximas de nós que nos estorvam naquilo que são os nossos objetivos e naquilo que é o nosso propósito de vida. Em vez de nos ajudarem, em vez de nos incentivarem, em vez de nos darem uma mensagem possibilitadora, estão constantemente a puxar-nos para trás, a puxar-nos para baixo e a atrasar o nosso percurso. E se quiserem saber porquê, lembrem-se das perguntas de há pouco. Ponto número 1. Porque realmente se preocupam connosco, têm crenças limitadoras na cabeça delas, acham que há um conjunto de coisas que elas não conseguem fazer e por causa disso ficam preocupadas pelo facto de não estarmos a fazer, por, sei lá, pensarem que nos estamos a levar ao limite. Ou, hipótese B, espero que não seja essa na maioria dos casos, não gostam daquilo que nós estamos a fazer, porque de alguma forma lembram-se que também podiam estar a fazer alguma coisa melhor pela vida delas e por algum motivo não estão. Então, estas duas perguntas são fortes, mas vão fazer com que vocês tenham um bocadinho mais de liberdade, com que vocês façam a vossa vidinha, façam o vosso percurso. As pessoas que vos criticavam, mesmo que elas continuem a não concordar com aquilo que vocês estão a fazer, pelo menos passam a respeitar um bocadinho mais o processo, passam a ter um respeito maior por vocês e pelas vossas escolhas, e quem sabe um dia os vossos resultados não falam mais alto e não as podem inspirar também a fazerem um percurso melhor, ou fazer um percurso pelo menos mais alinhado com aquilo que poderiam ser os objetivos deles e não estarem a fazer. Como eu disse no início, nem toda a gente nasceu para ser feliz, nem toda a gente nasceu para realizar as suas necessidades, nem toda a gente tem que fazer melhor pela sua saúde, nem toda a gente tem que ter uma vida boa financeiramente, nem toda a gente tem que fazer coisa alguma pela sua vida. Mas se a vossa decisão for essa, existem formas, existem sistemas e existe uma organização que vocês podem cumprir para vocês conseguirem chegar lá. Eu, quando comecei este podcast, falei-vos no audiobook, mas para além do audiobook eu vou ter uma temporada nova de podcast dentro do Soundwise. Já tenho lá o primeiro episódio, esta semana em princípio vou gravar mais dois. O podcast vai se chamar Reprogramados, porque basicamente é o feedback que eu tenho, não só de pessoas familiares que são mais próximas de mim e que utilizam o mesmo sistema que eu utilizo para a minha vida. Eu gostava que eles focassem neste podcast a explicar um tema específico que conseguiram mudar e as alterações que isso teve depois na vida deles. Eu vou fazer dentro do Soundwise pelas razões que eu disse há pouco. É uma aplicação que me permite ter uma comunidade dentro da plataforma, permite-me comunicar muito mais facilmente com as pessoas que me seguem e que seguem o meu podcast. Da forma como eu estava a fazer, eu perdia completamente o controle, não sei quantos seguidores é que eu tenho, não sei quantas pessoas é que ouvem o podcast, não sei quantos subscritores é que eu tenho, não sei porcaria nenhuma. E então a Soundwise permitiu-me fazer isso, permitiu-me ter essa proximidade, e lá está. Não é se calhar para ti que estás a ouvir, mas é para as pessoas que realmente gostam do meu trabalho, gostam de ouvir os meus conteúdos, e o Soundwise permite-me fazer outra coisa ainda, que é gravar conteúdos com mais qualidade, mais profissionais, melhores ferramentas para edição de som, um conjunto de coisas que eu tenho mais dificuldade em fazer com a aplicação que eu utilizo aqui no meu telefone. Os outros podcasts vou tentar gravar todos com o computador, portanto a qualidade é completamente diferente dentro de um programa de edição, como deve de ser. Por isso, se quiseres ouvir essa nova temporada de podcast, que se chama Reprogramados, basta ires ao meu Instagram, dr.alexandrazevedo, e depois dentro do Instagram procuras dentro da minha bio. Para quem não sabe o que é a bio, é a página principal do Instagram, e depois carregas lá em baixo, tens lá um linkzinho que vai levar diretamente à aplicação e vai levar também diretamente para o podcast. Então, hoje era isto que eu queria partilhar com vocês. Gostava de saber também a vossa ideia. Se vocês me quiserem mandar mensagens enquanto vocês não estão no Soundwise, podem mandar pelo Instagram, podem mandar para onde vocês quiserem. Eu gosto sempre muito de responder àquilo que são as vossas questões e de falarmos também um pouco sobre este assunto, até porque para mim, eu às vezes acho que sou só uma pessoa a falar com o telemóvel na mão e a caminhar, e quando vocês falam comigo e quando vocês interagem comigo, eu lembro-me que do outro lado estão pessoas a ouvir, e do outro lado às vezes estão pessoas que conseguem melhorar alguns aspectos da sua vida por estarmos a trocar estas ideias, por estarmos a partilhar estas experiências, e por vocês estarem também às vezes a ouvir alguma coisa fora daquilo que é o normal, mas acima de tudo estarem a ouvir alguma coisa que, ao contrário daquilo que às vezes é o nosso grupo mais próximo, é possibilitadora, nos estimula, nos puxa para cima e às vezes nos pica um bocadinho os miolos para nós darmos o nosso melhor. Então, pessoal, muito obrigado por estarem aqui. Neste processo aqui já queimei, deixa-me ver aqui no meu Fitbit Sense, portanto já queimei aqui perto de 309 calorias aqui com esta caminhada ligeira. Podia estar sentado numa cadeirinha a fazer isto, mas estas 309 calorias são importantes dentro do meu sistema para manter um déficit calórico, para queimar os últimos bocadinhos de gordura que eu ainda tenho aqui no corpo, okay? Para estar mais próximo daquilo que eu gosto. Eu este ano, agora que tenho a parte de trabalho cada vez mais equilibrada, este ano vai ser um ano muito importante para mim, para colher algumas das coisas que eu fiz nos últimos anos. Vai ser um ano em que eu me vou focar bastante em melhorar pelo menos algumas competências atléticas. Queria ficar melhor atleta, queria aumentar a minha resistência, a minha força, aumentar alguns aspectos relacionados com isso. É um ano muito importante também para melhorar os meus negócios, e não estou a falar apenas de nutrição, eu tenho outras áreas de interesse, há outras coisas que eu também gosto de fazer. Vai ser um ano muito importante para colher, e era isso que eu, para terminar, queria deixar aqui para vocês, porque é uma coisa que eu penso muito, e se vocês ficarem com isso na vossa cabeça, eu acho que pode ser também possibilitador. Nós vivemos numa sociedade do tudo para amanhã. Eu quero tudo para amanhã. Eu vou fazer hoje uma coisa para receber amanhã. Eu hoje vou fazer, sei lá, se eu não vir resultados na minha vida numa semana ou em duas semanas, eu desisto e deixo tudo para trás das costas. E eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas eu gostava que vocês focassem na vida de um agricultor. O que é que um agricultor faz? Um agricultor levanta-se, e eu sei disso porque o meu avô paterno era agricultor, o meu bisavô materno também era agricultor, e eu, com o meu avô paterno, das primeiras memórias que eu tenho, sou eu pai com 5 anos a ir com ele para a Vindima, no verão, numa carroça, ainda consigo lembrar do cheiro, do barulho do macho. Ele nem sequer tinha um cavalo, tinha um macho, que é o cruzamento entre um cavalo e um burro, e eu lembro-me perfeitamente daquele barulho, dos guizos do macho, da carroça, e nós irmos para a fazenda, aqui perto de Torres Vedras, aqui numa aldeia perto de Torres Vedras, onde eu vou curiosamente construir a minha casa agora, e eu lembro-me perfeitamente de estar lá com ele, e lembro-me dos homens a trabalharem, e dos hábitos que as pessoas na altura tinham do campo, e acho isso, é uma memória que eu guardo comigo com muito carinho. E o meu avô e o meu bisavô, o que eles faziam era, durante todo o ano levantavam-se de manhã, às vezes a chover, às vezes com frio, às vezes com calor insuportável, pegavam na carroça, nos animais, no trator, naquilo que fosse, iam para o meio do campo e iam cultivar aquele campo. E depois, todos os dias, voltavam ao campo para cuidar daquela cultura, portanto, para tirar ervas daninhas, para regar, para tratar as plantas contra pragas, para fazer podas, etc, etc, de acordo com o plantio que cada um deles tinha. Para que depois, durante uma época específica do ano, uma época normalmente curta, eles se deslocarem lá e colherem o fruto do seu trabalho. Eu penso muito nisto e tento, a todo o custo, ter esta mentalidade de agricultor, quer seja com a minha saúde, quer seja nos meus relacionamentos, quer seja no meu próprio desenvolvimento pessoal, no meu desenvolvimento financeiro, em tudo aquilo que eu faço, eu tento ter esta perspectiva. Então, eu vou cultivando coisas, eu vou fazendo coisas que, se forem más, aquele plantio, aquela sementeira não vai estar da forma mais, se calhar não vou colher os frutos que poderia colher. E é engraçado porque nós fazemos coisas más ou coisas boas, o tempo normalmente é sempre o mesmo. Se nós desperdiçarmos o nosso tempo a fazer uma coisa, não plante uma semente, estamos a deitar o tempo pela janela. Se nós utilizarmos o nosso tempo para plantar alguma coisa, nós vamos colher alguma coisa no futuro. Então, se eu não plantar, não vou colher, se eu plantar, eu vou colher, mas sempre numa dinâmica de eu não estou sempre a fazer coisas para ganhar algo no imediato, eu não faço isso em área nenhuma da minha vida. Sempre que eu estou a fazer alguma coisa, tenho na minha cabeça que existe uma fórmula, existe um processo, existe tempo que está associado depois a esse processo para que as coisas consigam crescer e, claro, para que no final, ao olharmos para trás, fiquemos já agora com algum orgulho do nosso percurso de vida, das vidas que nós tocámos, do trabalho que nós fizemos e, por que não, da comida que nós pesámos mesmo e do exercício físico que nós fizemos quando estávamos um bocadinho fora de forma e precisávamos melhorar, mesmo que as outras pessoas à nossa volta não entendam, mesmo que as outras pessoas à nossa volta às vezes não sejam as pessoas mais compreensivas e mesmo que as outras pessoas à nossa volta, infelizmente, às vezes tenham essa opinião, não porque se preocupam connosco, mas porque o nosso sucesso e o nosso percurso de vida e o nosso trabalho de alguma forma as magoa, porque as lembra que podiam se calhar plantar mais na sua vida em vez de estarem a olhar para a horta do vizinho e a dizer que não se faz assim ou que não se planta dessa forma quando do outro lado da cerca está um completo deserto. Pessoal, muito obrigado por estarem presentes, espero que tenham gostado aqui deste conteúdo e obviamente vemos no próximo episódio.